Olá novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um CryptaCast. Aqui é a Larissa, e se você quiser continuar ouvindo este CryptaCast, vá para a página 666. Se não quiser ouvir, volte para a página 001.
Aqui é Fernando Lobo, e livro-jogo é tipo um Game of Thrones, que sempre acaba com a morte do seu personagem preferido. Só que aqui é você mesmo que mata ele durante a história.
Aqui é a Pamela, e nas minhas histórias os personagens morrem de várias maneiras.
Eu sou o Felipe, e quando você encontrar o seu Deus, diz pra ele que é pra ele me deixar em paz.
Você gosta de Dark Fantasy, ouvinte? De RPG e romances épicos? Então cola com a gente, porque neste CryptaCast vamos falar sobre o universo de Mephiroth. Tô pronunciando certo, gente?
Tá.
Tá certinho.
Ah, então tá ótimo. O projeto da Pamela Velar e do Felipe Feldrick. E claro que ambos estão aqui conosco para falar um pouco sobre esse universo tão obscuro e cheio de mistério. Sejam muito bem-vindos, Pamela e Felipe. Por favor, se apresentem aí pros nossos ouvintes.
Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Pamela, eu sou autora do Universo Mephiroth, eu sou co-criadora, né? Eu e Felipe desenvolvemos, e a gente tem esse projeto mensal de livros e jogos, então é isso aí.
Você resumiu bastante, né?
Resumi muito.
Eu sou o Felipe...
Não tem um problema, nervosa. A gente discorre mais depois.
Eu sou o Feldrick, ou o Felipe, e... eu sou, como a Pan já disse, eu sou co-criador, a gente cria o universo Mephiroth, mas ela minimizou aí, mas ela faz o trabalho de criação dos livros-jogos, né? A gente estrutura, mas ela cria, ela escreve, dá vida a esses livros-jogos.
Você também resumiu.
Eu também resumi, mas...
E agora que vocês já ouviram um pouco dos autores dessa obra espetacular, vamos debater sobre o universo de Mephiroth, sobre o projeto e o futuro dele. E claro, sobre livros-jogos. Você está no CryptaCast.
O livro-jogo é uma obra onde o leitor também é o jogador, possibilitando que o leitor faça escolhas que mudam o rumo da história. O gênero nasceu entre a década de 60 e 70 e fez sucesso em 1982 com o livro O Feiticeiro da Montanha de Fogo, escrito por Steve Jackson. O gênero uniu o estilo de jogo do RPG à leitura, atraindo assim leitores ávidos e também jogadores de RPG. E para aqueles ouvintes que nunca puderam ter contato com o livro-jogo, ele basicamente funciona da seguinte maneira. Vamos colocar um cenário hipotético aqui, né? Você caminha por uma estrada e se depara com uma bifurcação. O caminho da direita parece sinuoso e possui uma leve neblina ao longe, impossibilitando que você veja o restante do caminho. Já o caminho da esquerda leva à beira da montanha. Um passo em falso é um convite para uma queda livre. Se optar pelo caminho da direita, vá para a página 56. Se optar pelo caminho da esquerda, vá para a página 3. Ou seja, é um livro de vai e vem entre as páginas, o que possibilita uma leitura sem spoilers e que faz total sentido com o andamento da história. E na nossa abertura, também falamos o termo dark fantasy, que nada mais é do que um gênero que nasceu na literatura e hoje pode ser acessado em outras mídias como quadrinhos, mangás, filmes e jogos. O gênero une terror e fantasia, onde são incorporados elementos de terror em histórias fantásticas, mostrando que um reino mágico não é necessariamente bom e belo. Ah, beleza, querem dar algum exemplo aí de outros cenários de dark fantasy?
Claro, tem um... Pode falar, Felipe.
Não, manda ver. Sim.
Eu lembrei do Diablo. Tem tudo a ver, porque o dark fantasy é aquele quando tem um mal maior, né? Quando você não pode controlar. Não é, por exemplo, no The Witcher, que tem o caos, que você consegue controlar. No dark fantasy, não. Por isso que o The Witcher não chega a ser um dark fantasy, sim, green dark. Tem Diablo, tem Dark Souls.
E tem o Berserk, né? A gente pode esquecer de Berserk.
Nossa, sim.
Com certeza.
A Berserk é super dark fantasy.
Dos livros tem também a trilogia dos espinhos, que também é dark fantasy.
A gente tem a Rainha Vermelha, né? Também é dark fantasy.
Sim, que é das trilogias.
Muito bem, aqui nós vamos focar, junto com os nossos convidados, no The Legacy of Mephiroth, que é uma coleção de livros-jogos de dark fantasy por assinatura. Recentemente foi realizada uma campanha no Catarse para o lançamento do primeiro livro físico da coleção. Nas suas histórias podemos ver referências aos clássicos do dark fantasy, como Berserk, Série Souls e, claro, muito terror escatológico como um bom livro lovecraftiano.
Agora que já entendemos o que é um livro-jogo e o que seria um dark fantasy, de onde veio a ideia do livro-jogo? Pan e Felipe, por favor.
Então, a ideia foi assim. A gente tinha antes uma assinatura que era de RPG. A gente fazia todo mês um RPG de terror. Então, a gente queria algo mais imersivo, né? A gente já estava construindo o universo Mephiroth já tem um tempinho. Então, a gente fez um teste dentro dessa assinatura de RPG, que era para fazer uma trilogia mesmo de RPG de Mephiroth. E a gente gostou tanto do resultado que resolvemos fazer uma assinatura de livros-jogos.
Para poder desenvolver,
para,
né?
Que a história seja mais... Isso, para que seja mais imersiva. A gente pensou em várias maneiras de como contar a história de Mephiroth e pensamos que a pessoa como um jogador seria mais interessante, né?
Sim.
A ideia não pareceu bacana na época.
E o personagem, e diferente dos livros-jogos, pelo menos da maioria, né? Da maioria, mas alguns ainda fazem isso, que o personagem, ele vive dentro de Mephiroth, ele conhece algumas coisas, né? Ele tem conhecimento do universo. Então ele vai apresentar a você ao mesmo tempo que você controla ele. Então tem essa facilidade de ter livro-jogo, né? Ao invés do RPG que a gente já fazia antes.
A nossa ideia foi mesmo fazer, ao invés de ser uma história em segunda pessoa, tipo, você está diante de um obstáculo, o que você vai fazer? Aqui a gente tem o personagem já pronto, a ficha já vem com esse personagem, e você tem que guiá-lo. Então, ao mesmo tempo que vai estar conhecendo sobre esse universo novo que você vai estar explorando, vai estar conhecendo sobre esse personagem que tem as próprias vontades. Às vezes você vai ver uma decisão ali que você nunca faria. Porém, na pele desse personagem tem essa decisão, né?
Isso. E o personagem, o protagonista dos livros-jogos, ele vai explorando em histórias que tem começo, meio e fim. Então cada livro-jogo tem a sua própria história, só que ele se conecta com outros livros. Então você pode ler uma história qualquer ali dos livros digitais que já foram lançados, e também pode ler outro livro e relacionar essa história com referências, né? A gente, quando monta a estrutura do livro-jogo, a gente coloca as referências e também os personagens que são referenciados em outras histórias.
Sim. Que a nossa ideia mesmo de fazer livro-jogo foi fazer criar esse universo que a pessoa possa explorar. Então, todos os acontecimentos ali, quando a gente faz uma história, a gente tem que ligar na outra história também, porque para fazer sentido, né? Até o tempo que tá passando, então tudo ali é explicado e contextualizado para o novo jogador, no caso.
Muito bem, e a gente sabe que é meio clichê perguntar isso, né? Mas vocês falaram um pouco sobre a questão da RPG, né, da assinatura e transformar isso num livro-jogo. Mas a gente queria saber um pouquinho sobre o processo criativo, né? Ou seja, como que surgiu The Legacy of Mephiroth, né? Assim, começou com um personagem, começou com um cenário, já veio na criação do mundo. A gente queria saber um pouquinho aí sobre esse processo, como que surgiu.
Então, na verdade, a gente tem essa ideia de Mephiroth já tem quase uma década. Mas assim, a gente vem com a... Tipo assim, a gente desenvolve tudo no Trello, então é muita lore mesmo que a gente vai colocando. Cada personagem novo que a gente coloca tem aquela ficha imensa dele, um território novo. Então a gente teve uma época até que deixou essa ideia hibernar e fomos pro RPG de terror, porque a gente curte muito terror, mas não tinha como inserir Mephiroth. Até que a gente pensou que dava sim para fazer o livro-jogo ali, mas assim, não surgiu na época do RPG, já vem, é uma história mais antiga mesmo.
É, a criação dos personagens, eles foram, pelo menos a maioria deles, os personagens iniciais que nem apareceram ainda no, nas histórias que a Pan escreve, eles se deram lá atrás mesmo. O personagem atual, que é o protagonista das histórias, ele foi criado exatamente quando começou os livros-jogos. E a maioria dos personagens foram criados quando começaram os livros-jogos. Só que sempre utilizando o acervo que a gente já tinha de tanto tempo desenvolvendo.
Sim, a gente criou, por exemplo, hoje Mephiroth tem dois protagonistas nos livros-jogos, Gaion e Aerys. O Gaion, ele foi criado especificamente para os livros-jogos, porque a gente queria um explorador, né? Alguém que estivesse em todos os lugares de Mephiroth para mostrar para quem está lendo e jogando. A Aerys é o contrário, ela é um personagem que foi um dos primeiros que a gente desenvolveu lá no passado, que a gente deixou hibernando por um tempinho, né? Mas a gente conseguiu conciliar, porque eles vão passar na mesma época que a gente quer contar a história de Mephiroth, que ainda tem muita coisa para contar ainda. Isso aí é só o inicinho dele, então... a gente já tinha os outros personagens, mas tem muita coisa que vai criando, porque cada história que a gente vai fazendo, vai aumentando mais a lore. Então a gente também vai descobrindo sobre as histórias, assim.
Bacana. E vocês citaram que levou pelo menos aí uma década, né? Que vocês já têm esse projeto, na verdade, né? Há quase 10 anos. E quanto tempo vocês levaram de ali quando começou essa sementinha, até a escrita dos livros, de fato, assim? Eu vou fazer algumas outras perguntas aí, vocês podem explorar, né? E depois das escritas, o projeto da assinatura, né? Como é que vocês saíram ali para chegar no projeto de assinatura? Vocês já falaram um pouquinho, mas se vocês quiserem discorrer um pouco mais. E quais as dificuldades que vocês encontraram e ainda encontram no percurso de vocês, né?
Então, esse quase uma década foi a sementinha, mas a gente não tinha desenvolvido tanto. A gente começou a desenvolver mesmo os livros-jogos tem pouco tempo. A gente faz esse processo mesmo mensal, que é bem frenético, que vai surgindo as histórias. E... eu já até esqueci as perguntas.
Não, é.
O lançamento, assim. Desculpa, Felipe, pode falar.
Você, a Larissa perguntou sobre a... sobre o lançamento para assinatura, né? A partir do momento que começou a ter assinatura.
Isso.
Então, a gente ficou um bom tempo desenvolvendo a lore do universo. E aí, depois, a Pan começou a trabalhar nos livros-jogos, que é onde ela escreve os livros-jogos, e a gente passa por um processo todo mês, que é tipo... uma estrutura do livro-jogo, onde eu e ela, a gente pega as referências que tem no nosso acervo de informações de Mephiroth e coloca nos livros-jogos, estrutura eles para que eles funcionem e a Pan começa a escrever. E aí ela fica o mês todo escrevendo. que já é uma algo, como eu disse antes, ela minimizou ali o trabalho de escrita dela, porque ela faz um milagre, que é escrever um livro-jogo por mês. E essa questão a gente vai desenvolvendo durante o tempo, até que chega no final do mês, mais ou menos no final do mês, que a gente tem uma revisão, a gente faz os testes, que já é uma mecânica que é repetitiva, né? A mecânica é usada em todos os livros-jogos. Então, desde o primeiro até o último, ele só foi sendo implementado detalhes para que seja progressivo. Mas, ainda assim, continua meio que a mecânica não é algo tão complexo para não meio que afastar as pessoas que querem conhecer os livros-jogos. Então, o processo todo se dá dentro de um mês. E aí, no final do mês, no começo do mês seguinte, a gente faz o lançamento com as pessoas que apoiaram, né, que assinaram lá pelo Catarse.
Muito bom. E assim, quais as principais dificuldades que vocês estão tendo no meio desse caminho? A gente sabe que fazer produções desse tipo aqui no Brasil já é difícil, né? Principalmente para as grandes aí, né? A gente tem. Já vê que é difícil para as grandes, né? Para vocês aí que estão começando nesse processo, o que, que vocês encontram assim? Quais as principais dificuldades que vocês tiveram?
Então, já o fato de ser independente já tem bastante dificuldade nisso. Então, a gente não tem todos os recursos como uma grande editora, nada disso. Então, a gente faz o máximo que a gente pode, mostrando como é interessante jogar livros-jogos. E outra barreira também é mostrar para as pessoas o que é livro-jogo. Apesar de ser uma coisa bem antiga, ainda caiu no esquecimento de algumas pessoas e... E o fato também de ser mensal é uma grande dificuldade, porque é uma assinatura, né? Então tem gente entrando, tem gente saindo, então as dificuldades rodam em relação a isso.
Ah, imagino. E realmente caiu no esquecimento, porque você fala hoje em dia sobre livro-jogo e pouquíssimas pessoas conhecem, assim. E pelo que eu notei, assim, dos meus conhecidos, são pessoas mais velhas que conhecem livro-jogo. A galera mais nova não teve acesso, né, ao livro-jogo, né? Então...
Exato. É aí que entra a dificuldade que a gente tem que mostrar desde o início. O que, que é o produto para a pessoa poder entender e depois entender o que é Mephiroth, entendeu? Então tem essa dificuldade em relação ao formato para chegar no conteúdo.
E... Quais obras e autores inspiram vocês no desenvolvimento do Mephiroth? Nas ilustrações, na lore, em todo esse universo?
Vou deixar o Felipe começar porque eu tô monopolizando isso aqui.
Não, que é isso? Tá nada. Tá, vamos lá. Autores, eu acho que Lovecraft, que eu sou fã. Até mesmo vocês sabem que eu gosto muito. Eu tenho como influência, uma das influências principais, e Berserk também, né? O Kentaro Miura me inspira não só em questão, ilustração não exatamente, mas é a questão da escatologia para capas e coisas assim. Mas é só um complemento mesmo para a história do livro, né? Porque a história do livro eu acho que é a parte que mais pega. Então eu tento levar mais uns conceitos de Lovecraft como influência. E a Pan tem os dela, né?
Sim, eu tenho alguns aqui. Por exemplo, igual como eu vou fazer cenas de luta. Mephiroth tem bastante cenas de luta e luta bem brutal, né? Então eu tenho como inspiração Robert A. Howard também, que é o criador de Conan. Então eu me inspiro bastante na como ele narra, né, a luta. Deixa eu ver... Outro, acho que me inspiram, posso falar assim em relação à forma de apresentar a escrita no mundo? Ou é em relação à lore mesmo?
Não, sobre a escrita, tudo. É como você se inspira mesmo na sua escrita.
Ah, tá. Da escrita, eu gosto de escrita mais fluida, assim. Então, eu descarto Lovecraft na escrita, porque eu vou mais de George Martin, Stephen King, que é uma escrita mais fluida, com a apresentação de personagens, porque o nosso livro... Aí você pensa assim, um livro-jogo com descrição, com diálogos, não é muito comum, mas aqui no nosso a gente tentou fazer como fosse um livro mesmo. Então, é bem literatura, casando aí com jogos. Então, tem sempre diálogos... Ai, derrubei o negócio aqui. Tem sempre diálogos, então, que me inspiram. George Martin, Stephen King. É, figura de linguagem, tem o Bernard Cornwell, que eu também curto. E de obra, eu acho que não tem como não dizer que Mephrod também não é inspirada em Silent Hill. Então, acho que são essas que eu tô me lembrando agora.
É porque
estamos
tem...
a zero CryptoCast sem comentar Silent Hill, né?
Exatamente. Agora só falta a gente falar Crepúsculo.
Estamos a zero episódio sem
mas
falar
tem,
sobre Crepúsculo.
Mas tem uma inspiração lá de, em Crepúsculo. Não.
Tem não! Tem Crepúsculo não!
Eu falo, que isso, Felipe?
Não, não, é sério. O...
Tem uns personagens que brilham, né?
não tem. É, mas tem, pelo contrário, né? São bem sombrios. Mas não só isso, né? A questão da complexidade, eu acho que a Pan traz de uma forma bem legal. E essa questão do Silent Hill que ela citou é mais sobre um conceito principal que a gente tem no mundo, que é baseado nas fases de Silent Hill. Das fases da cidade, né? Mas que isso se espalha de uma forma mais... Em Silent Hill já é psicológico, né? Mas lá se espalha de uma forma mais orgânica, como uma infecção. Então, as pessoas meio que carregam isso porque há um segredo de onde elas vêm, né? Então tem essa questão que liga a Silent Hill. Mas eu não tenho como falar, né? Porque a pessoa tem que ler.
Ah, não, você pode falar o conceito, como é que é, eu acho que não tem problema.
Não, é o conceito...
Acho que não é spoiler.
Não, é o conceito é opressão. Opressão é algo que eles nomearam essa infecção que meio que a humanidade em Mephrod herdou. Então, a humanidade herda a opressão e a opressão se manifesta durante a história, dependendo do que acontece na história em si. Mas assim, como ela se manifesta, aí é um... É uma coisa que as pessoas têm que ler pra entender.
Sim, só um spoiler aí. Ela tem 3 estágios fatais. Só isso.
Aí.
Eu queria, inclusive... Aí, eu não sei se... Aí, talvez eu corte essa parte, que se for muito spoiler, vocês me avisam. Mas eu li recentemente o Minas da Tortura, né? E... Cara, gostei muito. Sério, parabéns, Pan, Felipe, Adam... Fenomenal, e eu adorei quando você, Pan, escreveu a criatura que é tipo uma árvore com bardos, tá?
Ai, que bom que gostou.
Eu não sei descrever. Ai, cara, agora eu não vou saber descrever. Eu não sei descrever, entendeu? Porque é uma aberração, mas...
mas você não imagina, né, que vai ter do nada um bardo de um jeito diferente lá, né?
Nossa, total. E eu, quando eu li, aí eu... Não, pera que eu vou ler de novo. E aí eu li de novo o parágrafo e eu, caramba, estou lendo isso mesmo? Essa descrição é isso mesmo? E não tinha como não imaginar, sabe? Tentar imaginar. E eu acho que isso capta muito da literatura do horror, no caso da gente tentar imaginar algo que não dá pra gente imaginar, sabe? Extrapola a nossa realidade. Acho que vocês conseguiram colocar muito bem isso nas descrições das criaturas, sabe? Um terror que ele tá muito além da nossa imaginação. Eu acho isso fantástico. Parabéns. Eu tô adorando.
Valeu.
É muito spoiler?
Não, não é não.
Não, não é não. Então
tá bom.
E além do The Legacy of Mephrod, né, vocês também estão por dentro de mais 2 projetos, né? O Mystic e o Mestres do Medo. Esses projetos, eles têm ligação um com o outro? Se sim, como se interligam, né? Há alguma interferência ou apoio mútuo aí entre os projetos?
Mystic é meio que a cabeça de Mephrod, né? Tipo, é meio que... Mãe de Mephrod. Não sei como explicar bem. Mas eu acho que é mais ou menos isso. E o Mestres do Medo foi o nosso primeiro projeto. Que a gente ainda tem aventuras de RPG lá dentro do... Que a gente tem uma loja, a gente deixa... Da Mystic, que deixa as aventuras que foram feitas no início. Que era um projeto focado só em aventuras de terror. Que poderiam variar em diversos estilos, né? Trazendo, sei lá, referências a filmes dos anos 80... 90, 2000 e filmes de fantasma ou de bonecos assassinos. Tem aventuras de vários tipos. E a gente criava essas aventuras e de onde dele saíram as aventuras especiais, assim, que seriam de The Legacy of Mephiroth, onde eles se conectavam.
Show! E no primeiro semestre deste ano, né, 2023, vocês fizeram a campanha no Catarse para o lançamento do primeiro livro físico de vocês. Como é que está a produção da obra? Qual a expectativa para o lançamento? Como é que vocês estão se sentindo? O que vocês esperam? Como é que foi o processo?
Então, o livro atualmente, a história já está feita. A gente está na fase de playtest, que está sendo bem divertido, que a gente está vendo todos os caminhos, como está ficando. E está também na parte da diagramação. Então, posso dizer que 70% dele já tá feito, né? A gente está fazendo só esse final. E, em paralelo, estamos produzindo as recompensas. E as expectativas são bem altas, porque cada vez que a gente... manda fazer uma das recompensas que vão vir nesse apoio, né? A gente fica muito animado, então as expectativas estão muito boas. Já tem outras ideias para fazer depois desse financiamento que foi Terra da Opressão. Então é isso. Então estamos conseguindo seguir dentro do prazo. Nossa equipe é bem pequena, né? Só eu e o Felipe, mas a gente está fazendo o possível e o impossível para poder entregar. Com qualidade, assim, que a gente sempre prisou bastante por qualidade.
A gente está finalizando esse pedaço, que é a parte de playtest, e depois a gente vai passar para a parte de diagramação, que está começando, né? Está na parte inicial. E mais ou menos nos próximos, como previsto, né? A gente tem previsão para dezembro. Foi uma campanha muito agitada, a gente teve bastante coisa que... A gente passou por bastante coisa durante a campanha, mas em dezembro a gente tem o objetivo de entregar tudo, 100%, e tá andando. Até novembro, acho que finalzinho de novembro, a gente já tem tudo meio que pronto, 100%, até resolvido tudo com gráfica e tal. E revisão também, que a gente tem a Lia Samantha, que faz revisão pra gente desde o início, desde quando, Pan? Acho que
desde o Mestres do Medo, ela tá desde 2021 com a gente.
Bom, é isso aí. Começou a ter uma briga de cães aqui, eu não sei o que tá acontecendo aqui perto de casa.
É, mas foi de sonoros, cara.
Muito bem, E a Pan falou aí a questão de ter outras ideias, né? Conforme vai chegando as recompensas, já vão tendo outras ideias e tudo. Então, eu já queria emendar uma pergunta aqui, assim. Quais são os próximos planos de vocês, né? Como é que vocês querem expandir esse projeto aí? Tentar mais alguma outra parceria? Eu acredito que sim, né? Mas, assim, por exemplo, já tentaram falar com alguma editora? Como é que vocês veem aí a expansão desse mundo de Mephiroth?
Tá, a gente tem planos para poder transformar as edições digitais em edições impressas. Então, ano que vem, provavelmente, a gente tem pelo menos outros financiamentos para edições impressas. Com melhoras na mecânica, porque os livros vão ser fixos, né? E a gente vai tentar adicionar coisas legais, tipo mais ilustrações, mais conceitos ali que vão melhorar o livro.
E sobre a parceria, a gente tá tentando, né? A gente pretende fazer jogos, outros tipos de jogos, né?
Como,
por exemplo, board games.
Isso, a gente tá aí lutando por uma parceria pra tentar desenvolver um board game. E a gente tem que aguardar, né? Mas não sei.
E além disso, assim, tem outros projetos que a gente tá produzindo também, né? Tem card game que estamos tentando fazer, a gente ainda vai ver se vai ser independente, se vai ser por editora, não sabemos ainda, mas estamos desenvolvendo já bastante ideias, assim, protótipos também. E eu também tô escrevendo um romance de Mephiroth, então vai ter a história do mundo, para quem quer ler de forma linear também.
Ah, muito bom. Muito bom, gostei de saber disso aí, acho que o projeto de Mephiroth tem muito potencial mesmo, e a gente tem que ficar de olho aí nesses novos lançamentos. Uma pergunta que eu queria fazer aqui pra gente concluir, né, esse nosso bate-papo, é o seguinte, é uma pequena provocação pra vocês. Veja, né, os livros-jogos chegaram ali na década de 1960, 1970, né, começou a ficar um pouco mais famoso, o boom aí na década de 1980, e a gente sabe que era uma época que a gente não tinha muita concorrência com os videogames, né? Que basicamente os videogames trazem aí para animação, para vida, o que muitos livros-jogos faziam, né? Como que vocês diriam para as pessoas que não conhecem um livro-jogo, né? O que que vocês falam para convencer a pessoa a ler o livro, né? A curtir o jogo e a história do livro e não ficar tão preso agora numa coisa mais fácil que é um videogame?
Você quer ler, mas está sem tempo? Então, sua dose mensal de escrita é de leitura por mês.
É, porque os livros-jogos são mais rápidos, né? Tem isso também.
Exatamente. E diferente de outro tipo de literatura, ele é em blocos, então é muito mais fácil você ler, e você pode ler em qualquer lugar. Assim como a gente tenta convencer o pessoal do RPG, que a maior dificuldade é não ter amigos para jogar, ou tá todo mundo ocupado, não tem como fazer grupo. Aí a gente fala para a pessoa que você pode jogar quando você quiser, de onde você quiser, porque como o formato é digital, você pode levar no seu celular, no seu tablet, no Kindle, onde você quiser. E sobre o videogame, nem todo mundo tem tanto tempo para ficar jogando, né? Então, a gente sempre bate na tecla do tempo, do que você pode fazer em pouco tempo.
Isso, e tem a variabilidade, né, das histórias dos livros-jogos. Eles são, eles têm caminhos secretos, né, caminhos que vão ser alternados. E você pode consumir aquele jogo mais rápido e ainda assim não descobrir tudo que há nele e voltar para o livro-jogo em uma outra ocasião. E tentar fazer um dos outros finais, né, que agora a gente começou a implementar finais, então você pode fazer outros finais também. Eu acho que é mais essa questão que a Pamela comentou sobre a facilidade de leitura, porque o jogo em si, ele vai te trazer sim aquela experiência de imersão, principalmente jogos de terror, né? Eles têm uma imersão muito maior. Só que a questão de se identificar com o personagem, viver o que ele vive, né? Conhecer o personagem, que é uma coisa que a gente traz muito de séries, filmes e dos livros, né? É uma coisa que é algo que, sei lá, que o Kojima consegue fazer. Eu acho que poucos videogames conseguem fazer, entendeu? É uma forma de storytelling que precisa ser vivida. Assim como o RPG, ele é uma forma que eu acho que nunca vai ficar para trás. Porque as pessoas querem viver aquele personagem. Então o livro-jogo é mais ou menos isso. É você viver ali sozinho, no seu mundo. No nosso caso, você viver com o Gaiwan, que é o protagonista, ou com a Eris. Vocês dois juntos tentando resolver esse problema desse livro-jogo. Em específico, de um livro-jogo específico de alguma história.
A Larissa tinha até falado mesmo a questão. É uma coisa que eu não consigo imaginar. Porque no videogame, você já tá tudo lá pra você, na tela. Então, você não tem que imaginar o caminho que você vai e tal. Aqui, você tem que se forçar mesmo a parte da criatividade, que acho que não tem barreiras, assim. Cada um vai pensar de um jeito diferente, vai ter interpretações diferentes a se jogar com outra pessoa. E vai poder discutir coisas diferentes. Eu acho que é isso. Eu acho que essa questão de forçar a abrir a mente. Eu acho que no mundo que a gente anda hoje, que tá tudo corrido, tá tudo ali, eu acho que é um exercício muito bom. Pelo menos um pouquinho, assim, jogar um livro-jogo, você quer ler algo diferente, então tem que apostar nisso, no livro-jogo mesmo, que você pode estar no videogame. Videogame é muito bom, a gente adora videogame. Mas, livro-jogo tá aí para poder conciliar. Eu acho que é um mundo que tem... Não é que um nasce e o outro tem que desaparecer. Eu acho que dá para conciliar os dois.
Sim. É, até comentando essa questão de entender, eu acho que no livro, na escrita, é mais fácil de se criar o inominável, né? Que a Larissa tinha comentado que a Panta escreveu a criatura do. A criatura barda, né? Da árvore. É uma coisa que.
Isso, essa mesmo.
Que, tipo, em um videogame, uma série, você vai conseguir ver e pronto. Tipo, você absorve aquilo. Agora, no livro, você fica pensando que é aquilo. Tipo, cara. Você fica tentando entender o que é aquilo. Então, é algo que. É uma sensação que você não tem como imaginar em outra situação. Né? Não há algo que possa te fazer viver isso.
E como o Felipe e a Pan colocaram aqui, né, a literatura, ela traz, né, esse ponto em que a gente tem que forçar mesmo a nossa imaginação, puxar referências da onde a gente não tem referências, né, para tentar imaginar, para criar aquele cenário, aquela criatura, Eu lembro muito de uma campanha de terror da... Na verdade, eu lembrei de uma campanha de terror que ela fala sobre uma música que fica tocando e você fica assim, mas que música é essa? Se fosse realmente um material audiovisual, né, um material de vídeo, um videogame, um filme, a gente ouve, né, essa música. Mas eu acho muito legal eles só falarem que a música te incomoda, a música... te dá todos os efeitos que a música te causa, mas em momento algum você ouve essa música. E a sensação é a mesma quando a gente lê sobre uma criatura, um cenário, uma experiência que o personagem tá passando, que você jamais conseguiria se colocar no lugar do personagem, mas você está junto com o personagem. Eu acho que isso é bem legal, quando vocês falaram lá no comecinho de que o Gaiwan, é isso?
Gaiwan.
Como?
Gaiwan. É como se escreve mesmo, isso.
Ah, então tá bom. Como o... Eu acho... Eu não tinha pensado pelo ponto que a Pan colocou. Na verdade, eu não tinha ligado os pontos de que realmente os livros-jogos, quando você joga os mais clássicos, é você o personagem. E no universo de vocês, você não é o personagem. Você está conduzindo o personagem. E você imaginar a cena, aquela situação que o Gaiwan?
O Gaiwan.
Gaiwan. Meu Deus, Larissa, acabou de falar, pelo amor de Deus. Gaiwan.
Isso.
Tá passando.
É como Gaiwan. Se escreve, não é... Tipo, é como se escreve mesmo, ele não é... É porque ele é... o nome dele é inspirado... Nem inspirado, né? É originado de um idioma de... Eu não tenho como explicar, mas são magos de um passado. São anciões, magos anciões. Então eles criaram esse idioma e o nome dele, como muitas coisas em Mephret, vem desse idioma. E aí a pronúncia é mesmo como se lê. Como se escreve, desculpa.
Entendi. Como se escreve. E o que eu tenho achado fantástico depois dessa entrevista que nós tivemos com vocês é que uma coisa é a gente pegar, por exemplo, um universo que já está criado há 20, 30 anos como um Forgotten Realms, um Ravenloft, uns cenários clássicos de Dungeons & Dragons. E o que eu tô achando mais legal é poder acompanhar isso do início, sabe? Tudo bem, vocês já têm 10 anos criando, mas ver vocês dando forma a esse universo, poder acompanhar através das assinaturas e ver o projeto de vocês tomando forma, sabe? Esse universo tomando forma. Eu vejo que, assim, como fã mesmo de literatura fantástica, é muito incrível, sabe? Poder acompanhar e muito mágico. Sabe, esse universo nascendo e aí daqui a pouco ele tem o passado e o futuro. Então, eu só tenho a dizer parabéns pelo projeto. Eu tô achando maravilhoso, incrível. Eu espero poder continuar acompanhando o projeto de vocês. Porque... E ouvintes, vão atrás. Os links vão estar na descrição deste... Na descrição, não. Vão estar na página do Zona Sombria, na descrição desse episódio. E acompanhem o universo, o crescimento, a formação do universo de Mephrod, Pamela e Felipe, parabéns. Parabéns mesmo pelo projeto. É, eu tô adorando. E eu não sei, eu tô vindo da cabeça como se eu estivesse falando com vocês pessoalmente.
Obrigado.
Eu tô como se eu olhasse pra... Ai, eu tô olhando, tipo, um pro lado pro outro, assim. Ai, tô ficando doida já.
É opressão.
É exatamente.
Nossa, eu fico muito feliz, assim, ouvindo o seu relato, assim, quanto você tá gostando, eu fico, dá mais motivação pra gente continuar, né? Num país que é bem complicado a gente seguir com um projeto assim, o que você disse agora, já ganhei a vontade de querer escrever mais, então só tenho a agradecer a você por nos acompanhar, e eu tô falando tudo embolado já.
Ah, muito bom.
E, por favor, você vai falar mais uma coisa?
Não, eu ia dizer que realmente, assim, o projeto é muito legal, muito bem escrito, assim, muito bem desenhado, né, muito bem ilustrado. Então, o que eu queria complementar aqui com o que a Larissa falou, é que a gente consegue ver, assim, o carinho e a dedicação e também o profissionalismo que vocês estão colocando aí nesse projeto, né? E, assim, eu falei também o profissionalismo porque, claro, acho que esse é um projeto... assim, da paixão de vocês aí, né? Mas a gente consegue ver também todo o cuidado que vocês têm com ele.
Exatamente. E, por favor, gente, usem esse espaço é pra vocês. Divulguem o projeto, falem mais, convidem as pessoas pra ler onde elas encontram vocês. Deixem as... Eu ia falar hashtags. Deixem os arrobas de vocês, os projetos. Pode falar, o espaço é de vocês, por favor.
É o seguinte, gente, o projeto você pode achar no nosso, na nossa página, né, mythic.com.br/mefrotlivrosjogos, que lá tem um link, tanto para a assinatura do Catarse, mas se você preferir também tem a assinatura pelo PicPay, então você vê qual fica melhor. É bem baratinho mesmo, assim, a gente tentou fazer um preço bem acessível, porque a nossa ideia é acessibilidade para todo mundo, né? Então, o projeto a partir de R$10 você já ganha uma história completa todo mês. Tem um grupo de apoiadores. Lá nesse grupo a gente vai movimentar ainda mais ele. A gente pretende trazer mais coisas. Tem outros projetos que eu não posso divulgar aí. Não... Felipe já vai me censurar.
Eu vou te censurar, não. Eu já tava falando. Eu já tava falando tudo.
Não! Não, não falei, não.
Não, eu já tava falando tudo. Como que eu vou te censurar se eu já tava falando tudo? Eu já tava abrindo a minha boca aqui pra falar tudo que...
A gente é muito fofoqueiro. Vamos ver, Felipe, mais o que aí? Sobre o projeto, onde achar? Então, a Larissa vai colocar aí, né, o site da Mystic, que tem essas duas assinaturas que vocês podem conhecer. E a gente vai entrar no Catarse, fique de olho que a gente vai entrar no Catarse com mais projetos para desenvolver mesmo para a Mephrod, que já tem 24 livros-jogos digitais, a gente quer fazer eles virarem físicos, além de outros produtos que a gente comentou aqui também.
Isso, tem o Terra da Opressão, né? Que é o livro-jogo que vai sair. Então, vai ser o primeiro livro-jogo físico que vai meio que explicar os conceitos primordiais da opressão. E a gente tem lá o card game que a gente tá estudando ele há um bom tempo. Quase, sei lá, 4 anos ou 5 anos. Mas tá... Agora tá saindo, tá tomando forma.
Sim. E vocês também podem encontrar a gente no... A gente tá no Instagram, tá em todas as redes sociais da Mystic, né? Daí você pode achar a gente lá. A gente sempre tá colocando alguma novidade sobre esses projetos, fazendo enquetes, sobre o universo mesmo.
Show de bola. E claro, não é porque é uma entrevista, um formato diferente, que não teremos as nossas indicações.
A minha indicação é o seriado Origem, ou From, no original, foi lançado em 2022 pela MGM, e aqui no Brasil está passando nos serviços de streaming no Globoplay. Ele é uma história de meio terror, ficção científica, né? Que segue, acompanha a história de uma família que está viajando de trailer nas estradas lá dos Estados Unidos. E aí eles se perdem na estrada, e quando eles tentam achar, eles entram em uma pequena cidade e depois não conseguem sair mais dessa cidade. Não importa o caminho que eles tomem, eles sempre voltam para aquela cidade. E aí eles descobrem que os moradores daquela cidade também são pessoas que se perderam e foram parar lá. E aí, enquanto eles meio que desistiram ali de tentar sair, seguem a vida ali no dia a dia deles, mas à noite alguns monstros aparecem e tentam invadir as casas para comer as pessoas. Então fica aquele clima bem tenso, assim, de pessoas novas tentando entender o que é que está acontecendo, tentando sair, enquanto eles tentam também se ajudar para não serem pegos pelos monstros, né? Então, achei que assim, um seriado tá bem interessante, com bastantes mistérios aí. E se alguém tiver o Globoplay assinado, acho que vale a pena conferir.
Show de bola. E a minha indicação é a nova série do Mike Flanagan, A Queda da Casa de Usher. Eu assisti toda. Ainda não. Talvez no lançamento deste CryptoCast eu já tenha terminado de assistir. Mas eu, até o momento da gravação, eu só assisti o primeiro episódio, que simplesmente foi sensacional. Principalmente a trilha sonora, os efeitos sonoros, assim, eles te... É extremamente imersivo, né? E claro, como um bom projeto do Flanagan, você vai ver coisitas escondidas durante as cenas. Então, fiquem de olhos atentos e procurem uma tela melhor do que a minha, que não é tão escura. Ou põe o brilho lá em cima da tela pra vocês conseguirem enxergar, porque eu tô sofrendo horrores com a minha tela.
Estilo...
Pamela, Felipe, qual a indicação de vocês?
E assim, coisas bem escondidas e também coisas muito escancaradas, né? Como, por exemplo, os mesmos atores de todas as outras séries do Mike Flanagan.
Meu Deus.
O Mike Flanagan é tipo o Tim Burton, né? Que trabalha com as mesmas pessoas.
Só trabalha com dois atores, né?
A diferença é que o Mike Flanagan tem uma cartela assim um pouquinho maior, né? Então é... Porque o Tim Burton era só dois atores. Agora o Mike Flanagan tem uma galerinha um pouquinho maior, né? Um grupinho assim.
Tá, a minha indicação é a série de Berserk, que é uma reedição da Era de Ouro, que foram três filmes que foram lançados. Eu não lembro a data, não vou lembrar aqui a data dos filmes. Se a Larissa lembrar, mas eu acho que... Eu não lembro, não.
O ano que saiu?
É, os primeiros filmes. Eram três, né?
Esses são os da Warner, né?
São, acho que são, é. Não, são sim, são.
Três. Saíram em 2012.
Então eram três filmes e eles compilaram... compilaram, entre aspas, né? Eles cortaram os filmes. E fizeram reedição nos filmes. Tem animação, tem trecho de animação nova. Trechos novos de animação. E tem algumas partes de história que foram modificadas lá. Nessa Memorial Edition. Então, recomendo, porque... tem que recomendar uma Dark Fantasy, né? Tem jeito.
Exatamente. Tá certo.
Tem outro filme que eu assisti recentemente, que é... A Última Viagem do Demeter, que ele adapta um capítulo da origem do Drácula, assim, um dos primeiros capítulos lá. Então, acho que é bem legal, que é focado num navio, né, que leva esse nome. E é uma viagem muito turbulenta. Assim, é um filme bem legal, porém, ele tem alguns furos, né, de roteiro. Mas, assim, dá pra relevar e chegar ao final dele.
A trilha do filme é boa?
Não achei muito não, sabe? Ela não prende. A trilha não... Ela passa despercebida, na verdade.
Nossa. E eu tô lembrando aqui, Larissa, a gente falou dessa última viagem do Demeter rapidamente, né? No CryptoCast do 47, Vampiros na Cultura Pop. A gente comentou sobre esse filme, né? Só que não tinha estreado ainda quando a gente lançou o CryptoCast.
É, tanto quanto a gente gravou, como quando a gente lançou, ele não tinha estreado. Tava só o trailer, né?
Exato. Então já foi uma boa indicação da Pam.
Olha aí. E ouçam o CryptoCast 47. Vampiros no Cultura Pop.
E os outros longo. Também.
Todos os outros.
Faz maratona.
Exatamente. Felipe, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês estão mais do que convidados para futuros episódios. Por favor, sintam-se em casa, sintam-se à vontade. Obrigada aí. Se vocês quiserem deixar mais uma última mensagem para a galera, por favor, fiquem à vontade.
Gente, muito obrigada aí pelo convite mesmo. Foi muito legal esse papo. Levou para vários caminhos diferentes e foi bem interessante. É isso, gente. Eu quero pedir para todo mundo que... dê uma chance para os livros-jogos, vem conhecer, vai lá ver, pelo menos tem até um livro-jogo gratuito, né? A gente tem o Senhor dos Dragões Parte 1, ele tá gratuito. Se você quiser lá conhecer, é só entrar no mythic.com.br/Mephiroth livros-jogos. Baixe esse livro, vem conhecer nosso trabalho, se puder, participe também, porque isso vai ajudar a gente bastante. Só assim que a gente consegue continuar com esse projeto.
Eu agradeço também o convite. Novamente, só reforçando, aí a Pan já falou tudo aí, mas só reforçando essa questão de procurar os livros-jogos, porque os livros-jogos, eu acho que eles trazem sim uma experiência diferente, principalmente para quem gosta de RPG, mas para também quem não gosta ou quem está iniciando no mundo da leitura ou iniciando no mundo da fantasia, conhecer os livros-jogos e conhecer Mephiroth também. Que a gente tem algumas coisas para apresentar, muitas coisas para apresentar, a Pan tem muito mais ainda, mas vai ser divertido essa jornada.
E chegamos ao final de mais um CryptoCast. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixem de nos curtir no Twitter e no Instagram como @ZonaSombria. Confira nosso canal no Telegram, o CryptoNews. O link está na publicação deste CryptoCast. Se preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para cryptocast@zonasombria.com.br. Visite também a nossa página em zonasombria.com.br e acompanhe o nosso canal no YouTube, como vocês podem encontrar como Zona Sombria. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência e até o próximo CryptoCast. Vamos dar tchau aí, pessoal, gente?
Tchau, tchau, galera. Valeu!
Tchau!
Tchau, até mais.
Tchau, tchau. Até mais.
Falou.